Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dando continuidade à minha proposta de usar o final do período legislativo para reforçar as demandas cruciais da Paraíba, falarei hoje da Transnordestina. A Transnordestina já compõe um dos feitos mais significativos do legado do presidente Lula na história da economia brasileira. Com ela, o Nordeste deixa de ser refém das políticas estruturais implementadas no eixo Sul-Sudeste e readquire uma autonomia necessária de transportes para alavancar o tão alentado sonho do desenvolvimento regional. Sem dúvida, por mais desigual que alegadamente seja a distribuição do traçado da ferrovia, a empreitada constitui marco indelével na retomada da economia do Nordeste. Dotados de incentivos corretos e favorecidos pelo dinamismo proporcionado pela nova ferrovia, novos polos e arranjos produtivos locais podem ser criados e estimulados. A despeito disso, senhor presidente, a Paraíba reivindica um lugar menos invisível na trilha preliminarmente desenhada a acompanhar todo o percurso da Transnordestina. É absolutamente urgente providenciar modificação no trajeto, de modo a conter uma alça que atenda a Paraíba. Afinal de contas, a Paraíba ainda não dispõe de nenhum projeto estruturante verdadeiramente capaz de oferecer as ferramentas que funcionem como requisito para o desenvolvimento sustentado. A Paraíba não está contemplada sequer como ponto de referência no ambicioso mapa das transformações estruturais do país. Em verdade, não temos nenhuma obra de grande porte que venha alavancar a nossa economia, pelo menos no âmbito do Nordeste, principalmente do Nordeste Setentrional. Por isso mesmo, defendemos a inclusão de recursos na Lei Orçamentária de 2011 para a construção de ramal da Transnordestina na Paraíba, operando em conjunto com o Porto de Águas Profundas, em fase de estudos na costa paraibana. Na verdade, cumpre recordar que o apelo ao presidente Lula já foi lançado aqui, no plenário do Senado Federal, sem que a reação oficial, entretanto, tenha sido proporcional à extensão do problema. Rodadas de entendimentos têm sido frequentes entre o governador José Maranhão e o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. Contudo, os resultados teimam em preferir os caminhos tortos e improdutivos das hesitações, das postergações e das contradições. Em todo caso, vale enfatizar que, em julho último, o governador ouviu do ministro dos Transportes a promessa de realização dos estudos para levar a ferrovia até a Paraíba. Assim, de posse do relatório final, se avaliará o potencial de exportação de minérios, de produtos da região e de outras regiões que utilizarão este ramal da Transnordestina. De antemão, sabe-se que o transporte de minério de ferro nessa região demandou, em 2010, investimentos de R$1,3 bilhão por parte da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso representa mais de que um terço dos 3,4 bilhões de reais programados para a implementação da Transnordestina deste ano. Ora, se vamos de fato construir o Porto de Águas Profundas, faz-se mistério que a ferrovia chegue até lá, maximizando o transporte eficiente de minério de ferro e de outros produtos da Paraíba e da região Nordeste. Senhora Presidente, existe um grande projeto no Brasil, que é o projeto da Transnordestina, que interliga o porto de Pecém, no Ceará, ao porto de Suape, em Pernambuco. Ele faz uma alça, um arco. Esse arco, lamentavelmente, senhora Presidente, ele não contempla a Paraíba. Ele passa exatamente nos limites limites oeste da Paraíba, porém não atinge as terras paraibanas. Um ramal interligando exatamente no sentido figurado, um arco, seria a flecha de um arco, a flecha do desenvolvimento da Paraíba. Isto no sentido figurado. Mas essa flecha, interligando exatamente esse arco da Transnordestina a um porto nas costas da Paraíba, permitirá que finalmente a Paraíba seja contemplada com obras estruturantes. Não custa nada frisar, senhor Presidente, que é de extrema relevância para a economia paraibana a implantação do Porto de Águas Profundas e sua conexão à ferrovia transnordestina, de cujo complexo surgirá o verdadeiro polo de desenvolvimento da Paraíba. Tal porto acolherá demandas que são inviabilizadas pelas limitações naturais do Porto de Cabedelo, prejudicado por sérios problemas de estrangulamento logístico. O Porto de Cabedelo, senhor Presidente, é um porto fantástico, é um porto histórico, tem 100 anos, mas, na verdade, ele tem limitações estruturais intransponíveis. Porto de Cabedelo tem capacidade de ser drenado, a sua dragagem, no máximo de 11 metros. E os grandes navios do mundo, os grandes navios que são os navios que transportam a globalização, eles, na verdade, têm calados superiores a 14 metros. Então, torna-se, por demais, importante que nós possamos rejuvenescer, retrofitar, modernizar o Porto de Cabedelo, para que receba navios de transporte de cabotagem, navios de turismo, navios transatlânticos de turismo, navios pesqueiros, enfim, navios que, pelo seu calado, viabilizem a estruturação do porto e o rejuvenescimento do Porto de Cabedelo. Porém, esse porto, ele jamais teria condições de receber esses grandes navios. É a mesma coisa de você ter um pequeno aeroporto, senador Mozarildo, um aeroclube, e querer que no aeroclube possa ser modernizado para receber Boeings. A área, a retroárea do Porto de Cabedelo está completamente tomada com o desenvolvimento da cidade. Não existe retroárea. E não existe um grande porto sem retroárea. Então, não se pode pousar em um aeroclube com um jumbo. E os grandes navios de transporte de minérios, de petróleo, hoje são, como na aviação, os jumbos. Outra motivação digna de nota para a construção do Porto de Águas Profundas, em conexão com a Transnordestina, e meu pronunciamento hoje se prende ao ramal da Transnordestina, é o fato de que a Paraíba não foi beneficiada com nenhum grande projeto estruturante no âmbito do PAC. Além disso, o Porto de Águas Profundas estará de acordo com a concepção defendida pelo próprio governo federal quanto à necessidade de construção de um porto a cada 300 quilômetros da costa brasileira. Existe um intervalo entre o porto de Pecém e o porto de Suape, de mais de 900 quilômetros, o que significa que vários estados do Nordeste competirão com a possibilidade da implementação de mais um moderno porto nesta região. Senhor presidente, para finalizar, diante de tanta morosidade, o governo federal abriu, sim, uma perspectiva para inserir a Paraíba no percurso da Transnordestina. A concretização de um ramal da ferrovia no estado, conectando o Ceará até o município de Sousa, viabilizará a maximização e aproveitamento dos portos atuais e futuros da região. A ideia é que a ferrovia faça o percurso Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Sousa, João Pessoa, Recife, Sousa Cajazeiras. No caso de haver interesse em triplicar a bitola dos trilhos, a ferrovia em apreço poderia até mesmo contemplar o roteiro Sousa-Mossoró. Não se trata de um delírio político. Pelo contrário, a ideia traduz a consciência de uma indispensável alavanca que faça mover o motor do desenvolvimento de que tanto necessitamos no nosso estado, o estado da Paraíba. Desse modo, a execução da Lei Orçamentária de 2011 não pode furtar-se de buscar recursos para os estudos necessários à implementação do Porto de Águas Profundas e à extensão da Transnordestina até ele. Mais uma vez, devemos insistir que, antes de tudo, se trata de um volume de investimentos crucial para o Estado da Paraíba, que impulsionará o progresso do nosso Estado e proporcionará uma vida melhor para uma parte significativa da gente trabalhadora paraibana. É imprescindível que implementemos medidas urgentes e eficazes para o aprofundamento de uma desigualdade que parece dividir os estados do Nordeste. Não podemos reproduzir em nossa região, entre os estados nordestinos, aquela mesma injustiça e aquela mesma injusta assimetria que, em nível nacional, existe entre os estados do Sul e os do Norte e Nordeste do país. A Paraíba não tem vocação para ocupar, em nível regional, o lugar historicamente reservado ao Nordeste no mapa da iníqua desigualdade regional brasileira. Portanto, é com fé quase religiosa, que insisto na prioridade de projetos estruturais de denso impacto regional, como é o caso da ampliação dos trilhos da Transnordestina dentro do modelo aqui exposto. Importante para nós aproveitarmos o momento, já que, mediante as ações do PAC, o governo do presidente Lula imprimiu alguma luminosidade no opaco processo econômico do Nordeste, contribuindo para o surgimento de um novo ciclo de desenvolvimento regional. Resta-nos, pois, acompanhar os desdobramentos das ações do governo da presidente eleita Dilma Rousseff, que se inaugura em janeiro próximo, sob auspiciosas esperanças, cobrando a inserção da Paraíba na trajetória prevista nas linhas da Transnordestina. Era isso, senhor presidente, agradeço pela concessão do tempo e agradeço ao senador Paulo Paim a oportunidade aqui está em permuta com o mesmo. Caso contrário, não teria tido esta oportunidade. Muito obrigado, senador Paulo Paim.